Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia. Francisco Cândido Xavier. Mensagem 38. Pregações. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o Mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Comentários sobre a mensagem. Pregações. A missão de ensinar na Terra está muito desmoralizada. Aqueles que ensinam, quase sempre, eles se apresentam de dois modos diferentes. Eles mostram certas atitudes ao pregar, mas diariamente adotam outras atividades. Há sempre vozes que estão habilitadas a indicar o caminho, mas são raras as criaturas que percorrem esse caminho verdadeiramente. Porque a mensagem de qualquer procedência que nos induz ao bem e à verdade, ela é muito valiosa nos seus fundamentos, principalmente se nós a usarmos na nossa experiência. No capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8 diz o seguinte: E se confirmando as palavras lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Na pregação que é genuinamente cristã, não é suficiente dizer onde está o Divino Mestre. É imprescindível mostrá-lo na própria exemplificação, porque muitas pessoas acreditam em teorias que são falaciosas, que são vãs, acreditam em perspectivas de liberdades sem obrigações. Vivendo na matéria, é impossível computar o doloroso preço ou mesmo determinar o tempo necessário para o preciso resgate da dívida que contraímos. Muitas lágrimas têm custado a pregação de falsos discursos, porque a preocupação do proselitismo ela é muito perigosa para aqueles que se seduzem com a beleza sonora das palavras sem exemplos edificantes que as acompanhem. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por ser inútil. É exatamente no campo cristão que reside a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. E em Jesus, nós encontramos a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, nós temos o seguinte: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali pregue, porque para isso eu vim. Então Jesus é muito claro na sua afirmação. Ele veio ao mundo para pregar os ensinamentos do Pai. Ele pregou a verdade em todos os lugares. Ele fez discursos de renovação. Ele comentou a necessidade do amor para resolver os nossos problemas. Mas ele deu também testemunho vivo do seu apostolado desde a primeira manifestação sublime até a morte infamante na cruz. Por isso é que cumprir a palavra do Mestre em nós é programa divino, porque exortando o nosso companheiro a viver de conformidade com as leis do Criador é a indicação do trabalho que vai nos conduzir ao roteiro de evolução e de aperfeiçoamento. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas o difícil é revelar os propósitos do Cristo na nossa própria existência. Quando Jesus disse, ide e pregai, ele quis dizer pregação pelo exemplo, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Porque a palavra bem orientada é um sopro de luz na consciência de quem ouve. Mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. O interesse de mostrar aos outros os prodígios nas pregações pode despertar muitas pessoas para um reino de esperança. Entretanto, a vivência no dia a dia dos preceitos divinos é que vai garantir a tranquilidade nos corações. O entusiasmo de querer comprovar, através das Escrituras, a verdadeira identidade do Cristo pode render muitas ovelhas no seu rebanho. Mas é a autoeducação em nome desse mesmo Cristo, para que ele viva eternamente nas criaturas, que vai valer mais, porque é a força da libertação daqueles que estão amarrados pela ignorância. Então nunca é demais comentar a importância e o caráter sagrado das nossas pregações. Ensinemos, sim, o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde nós estivermos. Façamos brilhar a luz do Evangelho de Jesus em nossa boca ou na nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, estaremos entre a expectação e a desconfiança, porque a palavra combina com a ação. A atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao eterno bem. Se nós nos propomos a cooperar com o Evangelho, não basta falar, aconselhar e informar. É fundamental ir e ensinar através do exemplo. Então tenhamos um diálogo franco com a divindade, onde nós possamos expor a nossa própria alma. Não há necessidade para isso de longas frases, nem de palavras ensaiadas. É o que a alma sente e deixa transbordar. Façamos um pedido simples, mas profundo. Um pedido de quem reconhece que a necessidade maior reside em si mesmo, nas nossas deficiências morais. Um exame de consciência e um pedido de socorro. E a resposta será exatamente a fortaleza para vencer, pouco a pouco, as dificuldades íntimas para conseguir viver melhor a cada dia e conquistar a paz que tanto almejamos. Peçamos então a Jesus que Ele nos abençoe e nos ajude.